apresentarei aqui um pequeno estudo sobre a linguagem, além do material que já havia mencionado anteriormente sobre comunicação. O desafio não é bem mudar sua forma de pensar, mas sim levar informação para que você reavalie sua comunicação. A nossa língua se concentra em nossa maneira de perceber e pensar nos aspectos específicos do mundo. É simplesmente o maior recurso que o ser humano possui para alcançar o conhecimento. Alegre-se em celebrar a palavra, pois dela dependemos para viver em sociedade, cujo papel é o de moldar a nossa cultura, uma vez que sem ela não haveria civilização. A palavra é poder, pois com palavras influenciamos e provocamos mudanças para uma vida melhor. Não é o dinheiro, os bens materiais que movem o mundo, ou a busca incessante por sucesso, que molda o comportamento humano, mas a linguagem, que funciona como um filtro intensificador e emoldurador da percepção e do pensamento. A tradução de palavras está muito associada às culturas, tramitando como uma das dificuldades a serem vencidas, dadas as particularidades de cada emissor e receptor. Se não o fazemos, permitimos com que haja dificuldades de comunicação ou troca de significados. É claro que vocabulário e gramática em diferentes idiomas tendem a mudar nossa percepção do mundo e nossa maneira de pensar. É por isso que as traduções para outras línguas não são muito fáceis. Em português e francês, azul e verde são duas cores diferentes. Mas na língua japonesa, essas cores são consideradas tons da mesma cor. As pessoas de culturas diferentes também têm percepções de tempo de forma diferente. Para os britânicos, o tempo é linear, passando da esquerda para a direita. Já para os chineses, a ideia do tempo está ligada aos termos acima e abaixo. Quanto aos gregos, a percepção é pelo tamanho que irá desempenhar um papel significativo, e o tempo pode ser grande ou pequeno. Biblicamente, o tempo é circular, porque não há nada novo debaixo do sol. Outra era a declaração de Aristóteles de que o homem, por natureza, aspira conhecimento, e seus motivos para fazer com que desejamos tanto a sabedoria é que as sensações fazem brotar a memória que conduz o aprendizado pelo desenvolvimento da experiência. Precisamos reconhecer que, diferentes dos animais irracionais, o homem vai além da experiência, mas se estabelece nas iminências da arte e da ciência. Aristóteles apresenta uma escala de conhecimento que desperta a mente para o corpo através das sensações, memória, aprendizado, arte e ciência. Somos criaturas de Deus feitas para o aprendizado, a fim de que, com capacidade dada pelo Espírito Santo, construamos conhecimentos para realizar. Quando você fala com as pessoas, você tem contato visual? A falta de luz nos coloca para baixo, provoca um transtorno afetivo nas relações. A palavra de Deus é a luz do mundo, pois com a sintaxe construímos as frases que precisam ser tomadas de humildade para o exercício do ouvir e falar. Na semântica, o que podemos fazer para não perder o controle? Seja manso e humilde, pois com a mansidão temos paciência na espera de ouvir para aprender e entender o outro. Depois tem o pragmatismo, em que toda ação tem uma reação, após recebermos informações. Quanto a isso, precisamos dos frutos do Espírito Santo brotando em nosso ser interior. Quando temos ligação com o Criador, há uma ressonância com o próximo. Aprendemos a entender o significado das palavras, da comunicação não verbal, dos olhares, frases, entonação de voz, para entrar num acordo, deixando de lado nossas autodefesas e armas pessoais. Se nossos olhos forem bons, todo o corpo será bom. Mas se não conseguimos ouvir sabiamente, não haverá boa comunicação. Por Thaís Rocholi, As maneiras de se perceber o mundo com a linguagem.